Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Muito bem, 8 horas 20. Muito bem, 8 horas 28 minutos. Você segue ligado com a tua Rádio Cacique, a programação até as 9 com o nosso Conectado. Temperatura segue na casa dos 15 graus e nós vamos seguindo com a programação. E um assunto muito importante que a gente vai debater agora, a gente vai trazer aqui na programação e você, ouvinte, é nosso convidado, inclusive, para interagir, né? Participar no nosso WhatsApp sempre que você tiver alguma dúvida. É justamente o momento agora para você participar com a gente aqui. É o censo previdenciário obrigatório e que iniciou aí na última feira. Para isso, a gente convidou o secretário municipal da administração, o senhor Adessandro Souza, que trouxe alguns convidados. Começo cumprimentando meu amigo Adessandro, sempre é um prazer receber o amigo aqui nos estúdios da tua Rádio Cacique. Bom dia.
Bom dia, Daniel, e bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer estar aqui para prestar essas informações para o público, e especialmente aos funcionários efetivos e aposentados, né? Destacando que esse censo é somente para os servidores públicos municipais.
Perfeito. Também lhe acompanha o senhor Mário Chaise, que é diretor de projetos aí da GPREV. Bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Rai. E um bom dia especial a todos os servidores públicos do município de Lagoa Vermelha.
Como é que o senhor está? Tudo bem?
Cidade de Lagoa Vermelha.
Que coisa boa. Rai D'Ambros comigo também por aqui. Ele que é o presidente do Fundo Municipal de Previdência. Tudo certo? Bom dia.
Bom dia, tudo certo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Mário. Bom dia, Alessandro. Estamos aí para colaborar e para explicar um pouco como é que vai funcionar o censo aí.
Bom, Alessandro, já começo conversando contigo e eu quero que você nos traga a importância desse censo previdenciário, especialmente para o município aqui de Lagoa Vermelha.
Para o município de Lagoa Vermelha, é importante a atualização dos dados desses servidores, tanto os ativos quanto os inativos, né? E essas informações vão servir de base para a reforma da, tanto os ativos quanto os inativos, né? E essas informações vão ser de base para a reforma da Previdência, ou também para assuntos relacionados ao cálculo atuarial, né? Então, maiores detalhes, o nosso amigo aqui, que são do sindicato, que o município tem participado apoiando esta ação, que é do Fundo de Previdência Municipal, né? Com a elaboração de alguns decretos para facilitar essa tramitação e a formalização desses atos.
Perfeito. Eu pergunto a seguinte questão: quais os servidores e beneficiários estão obrigados a participar aí desse censo? Qual de vocês aqui me responde, D'Ambros?
Pode ser comigo, então. Os servidores ativos e os aposentados concursados ali, né? O pessoal que contribui para o fundo. Aqueles que são seletistas ali, que contribuem com o INSS, não precisam fazer. Então, apenas os que contribuem com o Fundo de Previdência. Os ativos e aposentados e pensionistas também devem, certo, comparecer.
Tem algum tipo de penalidade para caso eles não realizem esse recadastramento?
Sim, como no Brasil as coisas só funcionam mediante penalidade, né? Infelizmente, a gente tem uma penalidade, pode ser aplicada a suspensão do pagamento do salário ali do benefício, se não for feito ali no prazo. O prazo, então, começou dia 26 de maio agora e vai até dia 25 de junho para fazer esse recadastramento, esse censo.
Perfeito. Como que será feito esse atendimento presencial e quais os documentos são exigidos aí no momento dessa atualização?
Eu acho que o Mário pode explicar bem essa parte, que ele trabalha nessa parte do atendimento.
Mário, por favor, nos conte.
Pois não. Então, nós somos da empresa GPREV, fomos contratados para a realização do censo previdenciário local. Nós estamos atendendo no saguão da Prefeitura Municipal.
Certo.
Nossa equipe está ali. Para atender todos os servidores, então, estatutários, todos aqueles servidores do município que fizeram concurso público e que contribuem para a sua aposentadoria para o regime próprio de previdência do município de Lagoa Vermelha. Todos os outros servidores do município, sejam eles contratados, CC, cargos eletivos, que não realizaram concurso público, estão dispensados da realização do censo previdenciário.
Estão isentos.
Tá? Além dos servidores estatutários, também os aposentados e os pensionistas que recebem pensão de servidores que eram servidores do município e que vieram a falecer, deixaram então seus familiares, esposas, cônjuges, filhos, né, recebendo pensão, esses pensionistas também devem comparecer, porque automaticamente, junto com a realização do censo previdenciário, será realizado a prova de vida. Tá? Então, esses servidores inativos e pensionistas têm que se fazer presente para validar a prova de vida. Os documentos que precisam ser levados. Como o censo previdenciário ele tem caráter de realização de um cadastro de dados pessoais, dados funcionais e dados financeiros, nós vamos precisar então de toda a documentação pessoal do servidor, tá? Aonde ele não precisa se preocupar com cópias, ele vai levar a documentação original, nós vamos fazer a entrevista, preencher os dados e vamos digitalizar essa documentação. Então, o primeiro diferencial desse censo previdenciário, ele vai ser a transformação da pasta física numa pasta digital com todos os documentos que vão ser disponibilizados através de aplicativo depois para o servidor. Qual é o objetivo disso? É compor um cadastro robusto, transparente e seguro, né, para que o Fundo de Previdência de Lagoa Vermelha possa estar depois fazendo o cálculo das alíquotas de contribuição do município e do servidor de maneira mais efetiva, buscando a realidade dessa contribuição e principalmente tendo a segurança de que aquele recurso é suficiente para pagamento dos benefícios e também a segurança do servidor que ele não está pagando a mais, tá? Porque o objetivo do Fundo de Previdência não é fazer poupança, e sim ter o dinheiro necessário para... Estamos trabalhando na Avenida Afonso Pena, número 14, no centro de Lagoa Vermelha, junto ao prédio da Prefeitura Municipal, bem na entrada, no saguão ali, vai ter a equipe que vai estar recepcionando e atendendo os servidores, de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h, tá? A relação completa de documentos está em anexo ao decreto 9.429, de 19 de maio de 2025. Ou seja, toda a documentação pessoal. Mas, se o servidor for casado ou tiver uma união estável, ele vai levar o comprovante dessa relação, mais o documento do cônjuge. Filhos menores de 21 anos, ele vai levar a identidade com o CPF desse filho, e se for menor, vai levar, que não tem ainda a identidade com o CPF, a certidão de nascimento. Todas as dúvidas que o servidor tiver com relação ao censo, ele vai poder estar entrando em contato através do telefone 519-9563-1839. Esse é um telefone da empresa GPREV, que vai ser atendido pelos nossos técnicos e vão sanar todas as dúvidas referente à documentação ou a impossibilidade de um servidor, por exemplo, que está previsto no decreto também, que tenha dificuldade de locomoção, que esteja acamado, hospitalizado. A gente tem então as excepcionalidades que podem ser tratadas através desse telefone. Temos também o e-mail, tá? censolagoa.gprev@gmail.com, que pode ser entrado em contato também com a nossa equipe para sanar alguma dúvida.
Mário, a gente já tem inclusive a participação de alguns ouvintes aqui, você já nos respondeu. Bom dia, minha mãe é cadeirante, está numa casa de repouso, difícil a locomoção dela, como ela deve fazer?
Então a pessoa, se houver procuração, se o filho, filha, genro, nora, ou seja lá o familiar tiver a procuração, ele vai através de uma procuração simples se dirigir até ali a prefeitura com certo. A documentação. Se tiver o laudo dessa internação, também pode levar junto. Se não, comparece ali com a documentação para a gente
fazer algum responsável por essa
responsável.
Pessoa.
Caso esse servidor ele tenha como vir até ali, por exemplo, de carro e não consiga descer até lá dentro do saguão da prefeitura, a gente vai até o carro ali na frente da prefeitura. Eu percebi que tem um local ali para estacionamento de idosos,
certo,
que é uma faixa que fica livre, estaciona o carro ali, a gente vai até o carro, faz a entrevista, registra, faz o registro fotográfico para prova de vida, e a pessoa aí, o familiar, entra lá dentro com a documentação para a gente fazer o preenchimento dos dados.
No caso de pessoas que residem fora do município,
essas pessoas deverão entrar em contato, então, através do WhatsApp ou do e-mail.
Que é o contato que você já me
esse
passou.
Esse que eu já passei agora.
519-9563-1839.
Isso aí, perfeito.
Muito bem. De que forma o município garante a segurança das informações pessoais e previdenciárias fornecidas durante este recadastramento?
No caso aqui, então, da contratação da empresa GPREV para a realização do censo previdenciário do município de Lagoa Vermelha, foi assinado um documento onde todos os dados tratados serão adequados e enquadrados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados.
Perfeito. Nós temos uma outra pergunta que chega por aqui. O que muda na gestão da Previdência Municipal com essa consolidação aí dos dados atualizados do Cadastro Nacional de Informações Sociais? Quem pode responder essa aqui, Rai?
A princípio, então, a gente tem um cadastro mais atualizado, porque o que acontece? Muitos servidores trabalharam na iniciativa privada antes de iniciar na prefeitura, e a gente não tem essa informação de quantos anos, quanto tempo a pessoa trabalhou, contribuiu com o INSS ou com o fundo de outro município, por exemplo, né? Isso acontece bastante com professores. Trabalhou um tempo em Capão Bonito, em Passo Fundo, trabalhou numa escola estadual. Então a gente vai ter essa consolidação das informações, saber exatamente o histórico previdenciário da pessoa, e assim a gente consegue projetar quanto de recurso a gente vai precisar no futuro.
Ah, perfeito. Bom, mais alguma informação a respeito da tua pasta, da tua área, Rai, que você queira já repassar para o ouvinte que nos acompanha?
A princípio, deu uma segunda etapa, depois que a gente tiver essa base de dados atualizada e consolidada. A ideia futuramente, então, gerar um login e senha para cada pessoa, para cada servidor, para que ele possa fazer uma simulação no site ali ou no aplicativo. Daí, quero ver quanto tempo falta para me aposentar, como é que vai ser o salário. A ideia é fornecer. Com a base de dados atualizada, a gente consegue fazer essa simulação.
Essa é uma das da ideia, né, desse recadastramento, dessa atualização, desse censo, né, Rai?
Isso, exatamente. Tem essa ideia futura. E, claro, quando a pessoa vai se aposentar, tendo as informações corretas, a chance de dar um problema na hora de que a gente manda a documentação para o TCE. Por exemplo, a pessoa tem o tempo ali, mas faltou um documento, né? Daí volta, a pessoa tem que trabalhar, fica naquele entrave. Então, tendo a documentação mais correta possível, é mais fácil o processo ser liberado no final.
Facilita e muito, né?
Isso.
Mário, com relação àquele previdenciário, aquele servidor, que até a data estipulada, que agora no dia 26 de junho, caso ele não venha por A ou por B motivo, como é que fica essa situação dele?
Então, antes de ser feito a suspensão do contra-cheque, vai ser possibilitado um período de 30 dias.
Ah, né? Tem um
período de 30 dias.
Uma margenzinha aí, né?
Para que ele procure, então, e regularize a situação. Nós temos um cronograma de atendimento, então, aqui que já foi disponibilizado para os secretários, tá? Hoje é a Secretaria, então, de Desenvolvimento e de Agricultura. Amanhã a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria da Fazenda. Mas o mais importante, do dia 2 ao dia 6 de junho, é uma semana exclusiva para os aposentados.
Olha aí, atenção, tá? Hein?
Do dia 2 de junho ao dia 6 de junho. Do dia 9 de junho ao dia 13 de junho, Secretaria de Educação, especial para os professores. Do dia 16 de junho ao dia 18 de junho, Secretaria Municipal de Saúde, tá? Aí teremos dia 19 e 20, que vai ser feriadão no município. Dia 23 e 24 de junho, os pensionistas terão a preferência. E no dia 25 de junho, um dia só de repescagem para quem deveria ter feito entre 26 de maio e o dia 25 de junho e não fez. Então, dia 25 é um dia de repescagem. Uma última informação, um dos documentos solicitados, então, para que a gente possa atender, porque o censo previdenciário, ele é uma determinação legal, certo, é uma exigência do Ministério da Previdência e do Tribunal de Contas. O município, então, se adequou, ele tem que fazer esse censo dentro das normas estabelecidas pelo Ministério da Previdência. Um documento que é exigido para a realização do censo é o CNIS, é o Cadastro Nacional das Informações Sociais, onde consta todos os tempos de contribuição de todas as pessoas, seja ela servidor público ou não. Hoje o servidor público, hoje o servidor público está prestando serviço no município, mas antes ele prestou serviço em outras, ou na iniciativa privada ou em outro município.
Sim.
Esse ativo Meu INSS, que é acessado através da conta Gov. Então, todo servidor que tiver dificuldade, ele pode estar se dirigindo ao Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa Vermelha na parte da manhã, falar com a presidente, que ela vai estar emitindo esse documento. Ou se o servidor se dirigir até o saguão da prefeitura para a realização do censo previdenciário e ele tiver a senha da conta Gov dele, a gente vai fazer o acesso lá, então.
Facilita,
e, né? E extrair esse documento, tá? Que é muito importante para o município, porque ele vai buscar esses valores junto ao INSS e principalmente para o servidor que vai averbar, que vai trazer esse tempo, né? Hoje, no censo, ele não averba, só informa, mas ele vai buscar a averbação desse tempo junto ao município, que vai contar esse tempo para sua aposentadoria.
Então
é um documento bastante importante, acessado através do aplicativo Meu INSS.
Perfeito. Bom, agradecemos o Mário Chaise, ele que é o diretor de projetos aí da empresa Giprev, que está aqui realizando esse